de Deus para esse encontro, tornar coisas mais simples, porque nós precisamos entender que está rolando aqui uma forte, forte interesse de Deus por esta nova geração que está chegando e que brevemente estará levando avante o bastão, não é? Me perdoem os que já estão, né? Já estão para cima dos 30, 30 e tantos, né? Estou brincando. Falei 30 para não falar 50, 60. Que ser elegante, só isso. E, mas não que isso não se aplique a nós. Pelo contrário, eu pensando nessas coisas, eu percebo como é importante olharmos para a nossa vida à luz da sequência da nossa história, daquilo que nós, da nossa jornada espiritual. Depois nós vamos talvez tratar um pouquinho dessa questão de jornada espiritual. Sou muito impressionado com essa questão da jornada. Não jornada espiritual só, a jornada do cristão. Ela tem etapas claríssimas, ela tem momentos definidos, ela tem, como Abraão, né, em momentos de crise, ele tinha que levantar o altar e encontrar com Deus e ouvir a voz para se redirecionar, para se reforçar a visão que ele havia recebido e a missão que ele havia recebido. E certamente Deus não dá a nossa história pronta e toda a orientação para o resto da vida. Não existe isso. Não é? A jornada do cristão não inclui um mapa completo da viagem. Pelo contrário, na maioria das vezes, só o próximo passo. Mas não pode perder de vista, não se pode perder de vista que este passo que Deus me orienta a dar, sem nenhuma ilustração para frente, tem a ver com toda a minha jornada, tem a ver com a visão que ele me deu, tem a ver com a missão que ele me confiou e tem a ver com as atitudes que eu terei diante dessas incumbências. Amém? Muito bem, para os jovens, principalmente, queria só reforçar alguns aspectos aqui. É importante que nós, todos, mas o jovem principalmente, reconheça a sua imaturidade. Porque imaturidade não é pejorativo. Imaturidade é inerente a uma fase inicial da jornada. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, cada etapa desta jornada, na busca do cumprimento da visão que Deus nos deu, na fidelidade com relação à missão que nos foi confiada, ela tem que ser o tempo todo considerada, em qualquer momento, em qualquer instante, de extrema importância. Mas é importante, é fundamental, que aceitemos a fase que estamos vivendo e insatisfeitos e ansiosos pelo próximo passo. Porque o próximo passo sempre é mais de Cristo, mais de Jesus Cristo, mais da revelação. Amém? Amém? Muito bem. Então, por isso que eu queria mais uma vez dar uma contextualizada nessa questão de por que visão, missão e atitude, que talvez seja uma maneira didática de entender isso. Depois eu vou ver, junto com os irmãos, alguns personagens bíblicos, procurei os mais conhecidos, para que nós façamos uma análise junto, para entender que cada um deles só chegou a se tornar um personagem digno de ter registro na Bíblia por ter andado nisso, ou não andado nisso. Né? Alguns erraram tudo, desde a visão, a missão e a atitude. Alguns erraram a atitude, outros erraram a missão. Vamos ver isso depois. Amém? Muito bem. Nós tínhamos parado aqui, ó. Eu tinha falado sobre visão, propósito eterno, cosmovisão. Eu dei uma melhorada aqui. Isso vai sofrer muita mudança. Propósito eterno, contexto histórico geracional, que é o que é que a minha geração significa no todo. Não é? Geralmente, quando passa o tempo e de uma perspectiva histórica, é mais fácil dizer. Quando eu olho para trás junto com alguns dos meus parceiros, né, que viveram aquela época, eu olho os anos 70, por exemplo, hoje nós temos uma ideia muito clara do que aconteceu nos anos 70, mas enquanto estava nos anos 70, não entendíamos. Mas muita gente entendeu e agiu certo. Então, quem agiu certo, quem agiu coerentemente, quem entendeu, sua geração e o contexto. Quem não entendeu, ficou alienado, caçando mosca. Não é? Perigo do jovem é não entender este contexto histórico geracional, porque vai ficar catando nhonha, como dizia meu pai, né? Fazendo nada, procurando nada, indo para lado nenhum. Então, talvez seja um privilégio de vocês estarem ouvindo coisas como têm ouvido aqui, porque isso certamente está dando a vocês, né, juntando todas as palavras, tudo que vocês estão, está dando a vocês um panorama no meio do qual Deus pode falar, mudar sua vida, marcar sua vida e tornar você uma pessoa relevante na sua geração. Vocês creem nisso? Amém. Muito bem. Aí eu vim aqui para a missão, né? Porque a visão é aquilo que eu entendo. A visão, eu posso ter uma visão. Nem sempre ela pode ser tão clara, né? Mas eu tenho uma visão do chamado de Deus. Então, primeiro, o propósito eterno, cosmovisão. Como eu falei ontem, infelizmente nós estamos vivendo e a marca registrada da nossa juventude. Isso nem, sem nenhum ataque, só uma lástima, um lamento. A marca registrada da nossa juventude é um analfabetismo a respeito de cosmovisão, a respeito de quem Deus é, de quem Deus, do que Deus quer de fato. Não é? Não vamos entrar muito nisso, mas uma constatação, analfabetismo bíblico, quase que total. Né? Então, isso é um prejuízo enorme, mas há tempo para se recuperar, né? Aquilo que está sendo, que foi quase perdido. Né? Muito bem. Aí, missão, chamado pessoal, incumbências. Primeira coisa, eu quero pedir perdão para vocês, em nome do Espírito Santo, né? Que fez uma confusão, porque eu e o Pedro estamos ministrando quase a mesma coisa. Eu falei, não é possível, né? Eu e o Pedro decidimos falar assim, vamos falar o que cada um tem no coração, porque não combinamos vir falar isso. Então eu falei com ele, olha, se Pedro fala e Paulo confirma, cuidado, hein? É. Muito bem. Então, o chamado pessoal. Esse é um quesito fundamental. Nós estamos num tempo em que, né, a adolescência está se prolongando quase que ad infinitum, né? Por que que significa adolescência? Justamente um momento meio doentio, que não se tem muita percepção da realidade, um pouco tapado assim, né? E parece que esse período de ser tapado está aumentando muito. Né? Precisa diminuir. O jovem cristão não tem direito de ter adolescência eterna. É curtinho. E ainda assim aprendendo a ser adulto. Rápido. Não é? Porque precisa entender chamado pessoal. É evidente, como Pedro sempre defende vocês, dizendo, não, a expectativa de vida agora é muito maior, portanto as fases da vida são mais longas. Eu diria que o desperdício é maior, só isso. Não é? Se você, eu sei muito pouco, mas os americanos aqui à minha volta podem dizer, né? Que quando os Estados Unidos se tornou independente, se não me engano, um dos embaixadores que foram tratar a questão do reconhecimento da independência com a própria Inglaterra, tinha 17 anos. Viu, irmão? Um menino, uma menina, só tem direito a ser chamado por menino e menina até os 12. Depois já é um aprendiz de adulto. E se for sério, aos 16, 17 já é um adulto. Pode assumir responsabilidade. Pode fazer coisas em nome de Jesus poderosas que vão afetar a geração de vocês. Para que esticar a adolescência? Para que adiar esse negócio de ter uma visão pessoal e noção das incumbências que pesam sobre cada um? Para quê? Para perder tempo? Agora, culpados somos nós também. Vocês não têm culpa, sozinho. Porque nós precisamos, e eu vou tratar desse assunto hoje, ou amanhã, ser assumirmos nossas posições de pais. Porque sem pai, não tem filho saudável. E se tem uma coisa que nós descuidamos, é da paternidade sobre aqueles que não são filhos naturais. Nós somos filhos que estão à nossa volta. E precisamos assumir que somos pais, que precisamos ajudá-los a dar passo na direção da idade adulta, da idade madura, né? Ensinando os meninos a serem homens, ensinando as meninas a serem mulheres, realmente na acepção da palavra, e encaminhar vocês, ajudá-los a entender o chamado, a importância do chamado e entender o seu chamado pessoal. E, portanto, assumir suas próprias incumbências diante deste quadro histórico que nós vivemos. Amém? Alguém quer falar contra? Vale agora o cálice para sempre. Essa questão das incumbências, somos devedores. Somos devedores ao mundo, irmãos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amou o mundo de tal maneira. Precisa descer sobre nós, é necessário que desça sobre nós estas responsabilidades gerais. E dentro da responsabilidade geral, a responsabilidade, talvez, do grupo no qual eu faço parte, e depois, dentro do grupo, a minha responsabilidade individual para servir a Deus no seu propósito de alcançar o mundo com a mensagem da cruz, do Evangelho, e como disse o Pedro, do segundo tempo, a volta de Jesus. Isso é fundamental. Amém? Muito bem. A outra questão da missão tem a ver com dons, ministério, dons e ministérios, que a nossa identidade em Cristo, a nossa identidade no corpo de Cristo. Vou gastar um pouquinho mais de tempo falando com os irmãos sobre isto. Eu acho que está faltando um risquinho aqui. Aqui está faltando um risquinho aqui. Também, se você quiser fazer isso aqui, porque isso tem a ver com isso, tá? Então, questão de dons e ministério. Vou deixar esse quadrinho para depois, que tem a ver também com isso. E por fim, não é? Se eu tenho uma visão... Roberto leu aquela carta do comunista ontem, me mexeu comigo aquilo, não é? Que tinha visão. E, portanto, senso de missão e, consequentemente, atitude. Não sei quando vocês já ouviram falar do negócio chamado chá. Assim. Já ouviram, né? Isso ficou muito comum, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, essa questão da atitude está presente em todos os aspectos da vida e das realizações humanas. Você pode conhecer muito, né? Se deliciar com as filosofias, mas se o seu conhecimento não for o combustível de atitudes, você vai passar a vida em branco. Cheio, cabeça grande, como diz o Romilton, cabeção desse tamanho, não sabe fazer nada. Ou não tem coragem para fazer nada. Deus quer levantar, está levantando, e eu creio nisso, aqui hoje está a prova, uma geração que tem atitude em relação à volta de Jesus e à sua missão antes que ele volte ou para que ele volte. Amém? Muito bem. Então, a atitude tem que ser a ponta, o resultado de ter visão e missão, senso de missão. Ter visão é legal, não é? Ah, você faz parte da visão. Ah, minha igreja tem uma visão. Beleza, dentro dessa visão, qual é a sua missão? O cristão de amanhã, ele vive de fato no amanhã, mas as atitudes são hoje. Não são amanhã, é hoje. Não é? Então, a primeira atitude, ou a fonte das atitudes, eu não quero tratar conversão como atitude exatamente, é só, né, para organizar o pensamento, mas a conversão, ela é a fonte de toda atitude oriunda da visão e da missão em Deus. Não tem jeito da pessoa, não é, ser amigo do evangelho, que nem eu falei com dois irmãos, né? Amigo do evangelho, não está longe do reino, mas também não está dentro. Então essas questões têm que ser muito decididas por nós. Eu não sei quem falou ontem sobre ficar em cima do... Ah, foi o Pedro, né? Precisamos sair em cima do muro. Nós temos que saber o que somos. Nós somos ou não somos do Senhor? Você precisa decidir isso, precisa converter-se. Não no sentido de ser salvo. Se você está preocupado só com salvação, esquece. Você não vai ter missão, nem visão, nem coisa nenhuma. Vai ser um peso morto. Se você quer ser só salvo. Essa é uma questão, já estou batendo forte, que é para você não esquecer disso. Né? Tem pessoa que quer ir na igreja de medo de ir para o inferno. Para, gente. Você vai para o inferno. Já está no inferno. Se você só está na igreja por medo de ir para o inferno, você já foi para o inferno. Você vive o inferno. Você não sabe, mas você está num estado de mente que anula a sua existência. Então precisa definir, não só crer em Jesus, agora estou com o bilhete azul para ir para o céu. Tem que definir conversão em relação a quem você é, em que time você joga e como você joga, qual a sua posição e quais as suas responsabilidades nessa posição. Isso para mim é mais do que conversão. Não tem conversão para o crente ser salvo só. O Espírito Santo tem uma missão. Qual é a missão? Para os iniciados aí. Qual a principal missão do Espírito Santo? Gente, pergunta de escola dominical. Formar o corpo de Cristo. Porque a primeira coisa que ele faz conosco, qual é? Nos introduz no corpo. Não tem convertido fora do corpo. Está no corpo, não é convertido. Não é? Então essa questão de descer do muro é importante. Eu preciso saber que é radical. Conversão é uma coisa radical. Muda o estilo de vida. Muda meus olhos para outro lugar, que não o que eu estava olhando ontem. Mudou. Gosto daquela expressão. E Jesus tinha o rosto de quem ia para Jerusalém. Você olhava na cara dele, tava indo para esse cara está indo para Jerusalém. O que será que tem a cara de quem vai para Jerusalém? Né? Agora não fica com cara de crente, porque cara de crente é fácil, né? Desculpa, mas põe uma gravatinha, uma bíblia lá do braço, não sabe, isso aqui é crente, né? Não precisa fazer nada, você pode ficar lá paradinho, mas todo mundo sabe, manequim de crente. Mas, fala assim, esse tem cara de quem tem uma incumbência, de quem tem uma missão, de quem está indo para algum lugar, de que tem certeza no seu coração que está indo para uma direção. O que será que é que ele está fazendo? Tem que despertar alguma curiosidade, tem que fazer algum burburinho. Um cristão não pode ficar no ambiente e o ambiente ficar inerte. Alguma coisa está errada com a vida desse cristão. Ele tem que chegar no lugar e pensar, por que será que ele fala assim? Por que será que ele age assim? O que será que ele quis dizer com aquilo? Tem que... Isso é fruto do que, irmãos? Conversão. Amém? Então nós estamos aqui. Não vamos pôr como uma atitude, mas no fundo, conversão gera atitudes. Ué, Alberto, pode fazer, por que não? Desculpa, eu estou fugindo da câmera, né, rapaz? Ah, não, agora... Não, você me... É dentro do quadro, assim? Ah, tá. Não, até aqui tá bom, tá. Eu consigo sobreviver com esse espaço aqui. Muito bem. E, evidentemente, que uma atitude saudável começa com mudança de mente. E eu li Romanos 12 para os irmãos. Lembram, né? Que até o Haroldo ficou, né? Ficou anotando 1, 2, 3, 4, 5, eu fui lendo, né? Eu tenho falado agora, talvez eu vou começar a repetir algumas coisas que eu venho falando aí já de alguns meses, talvez um ano ou mais, né? E começando com a questão da transformação pela renovação da mente para experimentar a vontade de Deus. Então, irmãos, esse texto de Romanos, ele está nos falando de coisas radicais. Eu costumo dizer que eu ainda preciso estudar esse versículo 1 aqui. Se alguém quer pregar para mim sobre o versículo 1, que eu acho que tem coisa escondida atrás do versículo 1 que eu ainda não consegui entender muito o que Paulo estava querendo dizer. Mas ele fala no 1 que apresentar corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, pode ser metafórico isso aqui, pode ser de verdade, né, do tipo, eu sei que estou pronto para oferecer a Deus um culto que seja a minha morte. Foi falado sobre isso, não é? Pessoas que não... Foi você, Roberto? Falou? Pessoas que não viveram muito tempo para... Não é? Eles foram transformados para ser apresentado em libação. Talvez tenha isso. Talvez seja questão dia a dia de oferecer os membros, né, a santidade, a vontade de Deus, etc. Mas o que eu quero enfatizar, então, é esse versículo 2. Esse versículo 2 trata de uma conversão da mente. A conversão no espírito, ela é rapidinha, não é? Você creu na palavra, você recebeu o Espírito Santo, você não sabe, mas você já faz parte do corpo de Cristo, é rapidinho, automático, é uma coisa atrás da outra, o pacotinho ali, né? E se for mesmo apostolicamente correto, você já vai receber o Espírito Santo e a obra de Cristo já começa a se manifestar na sua vida através de dons espirituais, etc. Não importa quanto tempo faz que você se converteu, pode ser hoje, agora e nesse minuto, né? Lá na casa de Cornélio, o Pedro ficou assustado, né? Ele pregou, os caras creram, receberam o Espírito Santo, começaram a falar em língua, profetizar, uma loucura, né? Então esse pacote é no espírito, a coisa acontece. Mas tem uma conversão da mente. Mas eu vou contar uma coisinha para vocês, porque eu não estou falando aqui de recém-convertido. Esses não são problema para mudar a mente. Eles começam a comer desesperadamente, né? O leite não falsificado e a mente já vai indo na direção que o Espírito está dirigindo. Aqui tem uma coisa que eu sempre me dirijo àqueles que foram educados, formados nos padrões religiosos cristãos ocidentais, né? Que pensam em Deus e logo imaginam um homem especial, num dia especial, com uma roupa especial, falando para uma plateia com roupa especial, com postura especial e cara de santo. Todo mundo. E tem uma liturgia. Nós já pensamos em igreja desse jeito. Padrão mental. Né? Tem padrões mentais, do, né? Modelo mental, padrões mentais. O que é ser cristão? É um cara chato que perturba a vida de todo mundo e que não faz uma série de coisas. Não é? Você pensa em ser crente, fala, eu preciso ser chato. Cara de chato. Né? Conversa de chato. Não cultiva amizade. Você quer me ouvir, você me ouve. Eu não quero te ouvir. Você não tem nada para me dizer. Eu tenho tudo para te dizer. Padrão mental. A pessoa fica, né? Então nós temos um problema sérios na conversão da nossa mente. Para entender isto que nós estamos começando a falar com os irmãos e entre nós, etc., precisa haver uma conversão, uma mudança do nosso padrão mental, né? E aqui fala a palavra que para experimentar, gente, experimentar fala de tangibilizar coisas que são só conceitos. Experimentar mesmo. Experimentar vida cristã, experimentar os efeitos da vida de Cristo no nosso dia a dia, no nosso andar diário, nas nossas atitudes, na maneira como me relaciono com as pessoas à minha volta, a maneira como eu me coloco, não é? Então, essa questão de experimentar está relacionada à atitude, não está relacionada a falar coisas bonitas, não é? Teologicamente corretas, não é? Cultivar uma correção doutrinária. E nós temos outras coisas que estão, não é, mantendo a nossa mente cativa. Uma delas, e que está difícil, está muito difícil sair disso, que eu considero talvez para mim, para toda a minha geração, é sair desse estado de mente em que estar correto doutrinariamente significa que eu tenho mais de Deus. É, então essa questão da correção doutrinária. Minha geração foi criada, não é? Foi criada, os que foram principalmente criados na igreja, foram criados em torno de questões doutrinárias. Qual a doutrina mais certa? Dos batistas? Não é? Dos Assembleia de Deus? Qual que é a doutrina? Então eu assumo uma postura, um grupo de doutrinas, e isso é ser cristão. Irmãos, se tem uma coisa que nos afasta de Deus, é a correção doutrinária formal. Nos dá vaidade, nos traz orgulho, presunção, arrogância, e dividimos uns com os outros por conta das nossas convicções doutrinárias. E esse modelo mental de que experimentar Deus é conhecer conceitos cada vez mais bem elaborados de Deus, isso é algo do qual nós precisamos nos libertar. Porque Jesus Cristo é vida, e vida é algo que não se explica. É algo que se experimenta, que se deixa transbordar. Vida é uma coisa que toca aqueles que estão à nossa volta, independente do que nós digamos. Elas vão sentir. Nós estamos, minha opinião, submeto aos irmãos mais maduros, todos. Minha opinião, penso que a nossa geração e a nossa missão, assim, está parada na transição entre o que é saber de Deus, saber daquilo que Deus revela, e viver aquilo que é a vida de Cristo, que tem que ser um processo diário, contínuo, vibrante. Ele fala, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é isso, irmãos? Os irmãos conseguem entender? O que é uma pessoa que flui rios de água viva? Irmãos, isso é promessa. Isso é o que é o evangelho. Quando o Senhor toma conta da nossa vida, quando nós cremos de verdade, começa a fluir do nosso interior para o mundo, os rios de água viva vindos do céu. Nós estamos parados aí. Nossa, que olhares estão paradinhos. Pode falar pelo menos sim, não? Os irmãos mais maduros aqui que sentem sobre isso. É, eu estou submetendo de verdade, porque entre conhecimento e vida, o que é que tem mais valor? Você está em dilema, né? Não, eu estou apresentando mesmo. Uma coisa eu tenho certeza, a correção doutrinária não é a vida de Cristo. Tem gente com a doutrina certa que não vai entrar, e tem gente com a doutrina errada que vai nos surpreender. Tem um amigo meu que nunca se converteu, e ele falou, Paulo, eu não sei o que é, mas lá aquele dia, no céu e no inferno, vai ter tanta surpresa. Ele falou, você aqui? Porque tem gente que acha que porque crê certo, está garantido que vai para o céu, que entende, que tem a doutrina certa. Discute, sabe. Discutir e saber, amados. Existe isso nas universidades, nas escolas, nas rodas de conversa. Saber e discutir é a coisa que mais nós fazemos. Agora, crer e viver é outra dimensão. Nossa, não? Que responsabilidade, viu, Pedro? Muito bem. Então, essa questão da mudança de mente. Irmãos, só tentando encerrar aí, ou pelo menos passar para outro assunto, fazer uma pontezinha, né? A geração que está chegando não poderá, está proibida de entender as profundidades doutrinárias, teológicas, sem experimentar a vida de Cristo. Está proibido. Eu penso, e estou muito convicto disso, que os irmãos precisam experimentar a fé como algo que realmente cria ondas à sua volta. Experimentar Jesus. Evidentemente que tudo começa, eu não estou aqui, por favor, não estou aqui eliminando o valor, a importância, a fundamentalidade da palavra profética, principalmente, que está nos despertando. Não estou. Estou falando é a vaidade do conhecimento doutrinário versus a maravilhosa experiência de crer em Jesus e ter rios fluindo, né, do seu interior. Evidentemente que o instrumento de Deus é a palavra. E nesses dias, como eu disse ontem, né, citando Haroldo, a palavra profética que aponta para esta vinda gloriosa, esta segunda vinda, este segundo tempo, tão importante, né, como Pedro disse, achei maravilhoso a questão de entender que o segundo tempo, por melhor, mais lindo, por mais peripécias que eu tenho feito no primeiro tempo e que eu conheça das estratégias técnicas e eventos, eu não terei a glória da vitória se eu não for jogar o segundo tempo e não apontar para o final do jogo. E entender essa vitória que já nos foi dada. Então, isso é importante frisar que a palavra é um componente do conjunto das coisas que Deus quer de fato implantar na igreja. A palavra e o Espírito, não é? A comunhão no meio, isso é um outro assunto, uma outra, né, um outro, outra palavra, né, outro momento. Mas a palavra, não estou desfazendo disso, por favor, ainda vou inserir isso na nossa conversa. Mas essa questão do conhecimento doutrinário, pela vaidade intelectual, pelo gosto, como eu digo, pelo gosto da... Deixa eu ver se eu vou lembrar a palavra. Da beleza, não é? Dos argumentos. Tem gente que é fascinado com a beleza dos argumentos, com a estética do argumento, com a estética da retórica. Não é? Tem gente que adora conhecimentos que se alinham e dão um quadro bonito. Não é? Parece que pessoas acham que o dom da palavra é tecer lindos comentários, esteticamente bem alinhavados, que causem espanto e boas impressões na plateia. Esse é outro modelo mental, né? Posso ter coisas lindas sendo ditas e não ter a palavra de Deus. Isso é só que eu queria reforçar, tá bom? Mas é um modelo mental, né? Se você quiser escrever essa palavra aqui em mudança de mente, fazer modelo mental, né? Para você lembrar o que eu falei, né? Modelo mental é algo que nos trava o passado, né? Mas não vou entrar muito nisso aqui. Então nós vamos ter uma mudança de mente, precisa quebrar esses modelos, nós precisamos inquirir. Opa! Já estava fugindo. Desculpa, pessoal. Desculpa aí. Eu estava falando o quê, né? Esqueci. Precisamos inquirir sobre como será essa nova etapa da vida da igreja. Como seremos nessa... Não é como será. Como seremos nessa nova etapa. em que a vida de Cristo jorra de nós, pela fé em Jesus, que vem trazido pelo Espírito e pela palavra. Amém? Ficou muito complicado, tem uma irmã que falou assim, é muito filosófico. Não é nada disso, irmã. Ok. Ficar de cá, viu? Aqui, eu tenho dois elementos que eu considero fundamentais para a atitude. Ser uma atitude que permite Deus agir. É senso de coletividade. Vou falar primeiro sobre senso de coletividade. Nós perdemos de vista o fato de que somos parte do todo. Então nós estamos, irmãos, falei ontem, acho que vários irmãos já tocaram nesse assunto, mas é importante reforçar isto. O sistema capitalista, humanista no qual nós vivemos, nos tornou pessoas altamente individualistas, egoístas, competitivas e excludentes. Egoístas, competitivas e excludentes. O que significa isso? Primeiro, eu estou me importando comigo, o resto que se lixe. Eu sou espiritual, eu vou para o céu, minha igreja, eu. Então, essa coisa meio de eu, né? Eu no centro. Egoísta, porque nós fomos ensinados. Todo o sistema está se desenvolvendo para eu me tornar extremamente individualista. E que é excludente. Quem não pensa como eu, não é da minha cultura, não vive e não quer me ouvir, está excluído da minha roda. Né? Como se diz, me inclua fora disso. Então, esta cultura capitalista, humanista, ela é contra a palavra de Deus, ela é contra a vida de Cristo, ela é contra a mensagem do Evangelho. Nós estamos contaminados. E quando eu digo nós estamos contaminados, eu digo eu estou contaminado por esse negócio. E esse modelo mental que surge desta cultura, que é uma prisão da qual é difícil sair, não é? Também me impede de ter esse senso de coletividade. Que é exatamente o que eu disse. Quando eu recebo a graça de Deus e me converto, eu não sou mais um indivíduo isolado. Eu não sou uma pessoa que é dona do seu nariz. Eu não me pertenço. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Isso é definitivo na nossa vida. Mas aí tem um outro probleminha, que é a questão do que é corpo de Cristo para nós. Mas não vou entrar nisso, tá bom? Prometo, porque senão nós vamos longe, né? Mas se nós conseguirmos sair daqui hoje, com as luzes amarelas piscantes, né? Dizendo, cuidado com o individualismo, cuidado com você pensar que você é dono do nariz, cuidado de pensar que você manda em você, cuidado! Não é verdade. Isso é fruto de uma cultura torta. De uma cultura que não é ligada a nada do pensamento de Deus e tudo com o sistema de Satanás. Porque quando nos convertemos, quando nós somos alcançados pela graça de Jesus, somos alcançados para uma coisa, para sermos dele. E que significa ser do Senhor? Significa ser parte do corpo de Cristo. Não me pertenço mais. Não funciono para meu próprio benefício. Não sou mais um ser individual. Senso de coletividade. Tem que saber isso. Tem que desistir de ser individualista. Tem que desistir de decisões individualizadas. Tem que desistir de programas pessoais, individuais. Desistir definitivamente, não é? de manter-se isolado. Sabe aquela ideia? Né? Ah, eu posso ser cristão na minha casa, eu posso cultuar Deus na minha casa. Mentira, pode nada. Né, irmão João falava uma coisa que sempre impressionou, demorou para cair a ficha. Né? Não sei se caiu ainda. Falar, salvação não é individual, salvação é coletiva. Eu me salvo na medida em que o corpo de Cristo é santificado, eu me santifico. Né? Witness Lee, né, tem um livro chamado Edifício de Deus, eu trabalhei esse livro, um pouquinho desse livro com os irmãos lá no CPP, só o início, ele fala, o dia que eu descobri que os meus problemas não são meus, é do corpo, que as minhas necessidades não são minhas, são do corpo, e que as coisas que eu tenho não são minhas, são do corpo, e tudo é do corpo, porque o corpo é Cristo, e a igreja é o corpo, e o corpo é Cristo, e eu sou de Cristo, então eu fiquei salvo, eu fiquei livre, eu fiquei liberto, porque as coisas que eu preciso estão no corpo, e as coisas que o corpo precisa estão também em mim, parte do que o corpo precisa estão em mim. Então esse senso de coletividade é algo que vem fruto de uma conversão da sua mente, da nossa mente. Amém, queridos? E junto com isso, uma palavra que eu usei, achei que explica bem, que é a questão da permeabilidade. Eu falei isso com irmãos e fomos elaborando esse pensamento. E o que significa permeabilidade? Eu não vou ler os textos, mas Efésios fala que a pessoa não convertida, ela é obscurecida. Ela é hermética, ela é fechada em seus próprios pensamentos e suas vaidades. Não comunica. Nem a morte que está dentro dela, ela não comunica. Está fechada. Mal consegue comunicar pensamentos, coisas da superfície, mas coisas do interior não vão. Estão fechadas, não há comunicação, porque o ímpio é obscurecido. Tá certo? Por isso que está escrito lá, né, que não há comunhão, não pode haver comunhão entre luz e trevas. Não é que é proibido, é impossível. Não dá, não existe essa possibilidade. Treva é treva, treva não comunica, treva é de natureza hermética, fechada. Sabe o que é hermético? Não? Ui, eu vi que tem uns irmãos dando uma risadinha amarela assim, não sabia o que era, era a questão do hermético, né? O que, que é hermético, irmãos? Quem é que sabe? Hã? Completamente fechado, hermético. É, outra palavra é impermeável, não deixa passar nada, tá lacrado. O conteúdo que tem dentro do ímpio, ele não consegue compartilhar. Tem uns esgotos que saem lá de dentro que suja tudo em volta, mas só. Não tem compartilhar, principalmente compartilhar a vida, ele não consegue, não existe vida lá dentro, tá tudo fechado. Quando eu recebo, não é, esta graça de Deus entrar em minha vida e vir habitar em meu espírito, pelo Espírito Santo, e fazer de mim o templo da sua morada, irmãos, isso é uma coisa. Nossa, será que nós vamos converter, Roberto? Entendendo isso, dá uma emoção pensar. O Deus eterno vem morar dentro de você. Mas para vir morar em você, ele rompe todas as suas limitações, acaba com a sua permeabilidade. Com a sua impermeabilidade, torna você permeável. Daqui para frente você é uma esponja com todos os que têm Deus. Olha que beleza! Vai comunicando, vai passando, vai misturando. E tem hora que ele põe vida em você, mas não é para você. É pro outro, é pro corpo. Tem pessoa que fica tão alegre de ter nove dons, né, que não falei ontem. Nove dons. A ideia dos nove dons. Gente, a partir do momento momento em que o Altíssimo vem morar no interior do seu espírito, tudo que ele puser ali não é para você. É para o corpo. Você tem uma incumbência. Está vendo incumbência? Está vendo porque eu coloquei dons e ministérios de identidade em Cristo? Porque quando você recebe, você agora tem canais de comunicação. Todos somos ligados. Eu até não trouxe o notebook, mas vocês sabem que eu falei de vasos comunicantes, como tem muita gente que não ouviu isso, né? Posso falar, vasos comunicantes é aqueles conjunto de recipientes que são ligados pela base com tubos, uns aos outros, assim, uma rede, né? Imagina isso, consegue imaginar? Tubos assim, todos vasos. E eu achei uma figura, meu Roberto, que tem vaso assim, mais largo em cima, mais estreito embaixo, mais largo embaixo, mais estreito em cima, tortinho, redondo, quadrado, um monte assim, e tudo ligado pelos tubinhos embaixo, assim. Né? Quando você coloca líquido em um, o mais longínquo recebe. Ninguém fica maior que o outro, vai subindo o nível, tudo igualzinho assim. Por isso que eu sei exatamente como os irmãos estão na vida pessoal, na vossa fé em Cristo, no vosso nível de revelação. Porque eu sei como eu estou. Eu sei o que eu tenho. E como eu sei o que eu tenho e o que eu não tenho, eu sei o que os irmãos têm e o que os irmãos não têm. Por isso é tão fácil falar com os irmãos, né? É só falar para mim, eu falo para todo mundo. Ficou claro esse conceito? Então, oi, Roberto. É. Eu acho até que tem alguns, Roberto, que deve estar que esse tubinho está entupido, cheio de sujeira. Ó, oh, mas óbvio, água no poço que não tira, né? Fica essa loba, né? Você sabe bem isso, né? Qualquer coisa que fique parado, irmãos. Bom, vamos falar do corpo de Cristo? Né? Paulo usou a figura do corpo. Sempre falo isso também, né? Os irmãos que já me ouviram pela 13ª ou 18ª, a Helenir não aguenta mais, né, Helenir? A gente se converte um pouquinho por vez, né? Como é que uma célula se alimenta? Como é que a célula se alimenta? Por diferença de densidade. O sangue está passando e trazendo alimento, né? Passa lá, você comeu, os órgãos decompuseram lá, todos os elementos necessários e está passando lá, levando, né? A célula não tem aquele elemento, ela puxa, mas ela tem um pouquinho a mais, solta. A da frente que não tinha aquilo que tem, o corpo é todinho equalizado. Se uma célula está soltando uma toxina e não tiver purificação, todas serão intoxicadas. Né? Então, nós somos células que estão se alimentando por diferença de densidade. Se eu começo a compartilhar com os irmãos, começo a conviver com os irmãos, aquilo que eles têm que eu não tenho, rapidamente passa para mim. Rapidamente. Verdadeira comunhão faz com que eu me alimente da graça de Deus que está nos irmãos. Isso é que importa para a nossa saúde espiritual. Mas a nossa saúde espiritual é o menor problema possível. Porque a nossa doença é a doença do corpo. E a doença do corpo é o atraso na volta de Jesus Cristo. Não, irmãos? Então, lembrem-se que, não é? A visão principal é o propósito eterno, a cosmovisão, mas eu diria que a missão principal que eu deveria ter posto aqui é a missão principal, é acelerar e preparar para a volta de Cristo. Talvez devia pôr aqui em cima de tudo. Porque essa é uma missão individual e coletiva, é uma missão geral. Todos estamos incumbidos. E se nós estivermos doentes, estamos atrasando o processo. Não estamos colaborando. Não estamos apressando a vinda ou a volta do Senhor. Amém? Algum irmão gostaria de falar alguma coisa? Eu já falei Nossa, quase uma hora já. Quem falou? Desculpa. Quer fazer alguma pergunta, comentário, reforçar, corrigir? Por favor. Como diz o Pedro, cochichos? Gostei da técnica. Que as pessoas ficam catatônicas, cochichas, descongela e consegue falar, né? Oi. Ai, ela gostou do... Quer fazer os desenhos? Ah, ela gostou. Eu sou um... Será que eu vou? Depois eu viro um pouco para lá, um pouco para cá. Vou tentar, hein? Manu. Ah, não sei o que aconteceu com o pincel, ele secou. Que silêncio! Tem um escritor. Tem um escritor que diz assim, que Jesus é uma porta aberta ao resto do chão. Gostei demais dessa figura. Jesus é uma porta aberta ao resto do chão. Qualquer pessoa alcança, principalmente os caídos. Entra mais fácil se tiver caído. O nosso tubinho tem que ser mais na base possível. Você tem que, sim, as coisas mais elementares têm que fluir. Tá certo? Então eu tô pondo bem na base, porque senão sobra coisa aqui. Como se fosse minha, não pode. Tem que manter, né? Aqui tem. Ah, irmãos, me perdoa, mas fiquei tímido agora. Vamos lá, tá bom, né? E aqui também, vamos lá, sim, tá bom. E aqui também pra lá, né? E pra cá. E pra cá. Pronto. Oi. Hã? Tá no mesmo plano. Quer que eu desenhe o plano, irmão? Depois o pessoal da internet vê. Eles não vão entender nada, viu? É uma coisa assim, ó. Mais ou menos. Tudo comunicado. Estão no mesmo plano. Pronto, Manu? Mais ou menos? Tava mais bonito lá, né? No CPP, né? Ficou mais claro, né? Muito bem. Então é isso. Esse conjunto de vasos. Então, se uma pessoa chega com toda a revelação do mundo e fala palavras bonitas e você sai de lá vazio, desconfia. Só desconfia, não precisa duvidar. Só desconfia. Tá bom? Só desconfia. Ok. Então, o cristão de amanhã, ele é permeável. Inclusivo, todo dos outros. Irmãos, eu sinto que é uma característica que faz que as pessoas percebam que você é delas. Isso precisa ser desenvolvido em nós, uma abertura. Sabe, irmão, nós somos assim, nós somos educados para a competitividade. Nós somos, assim, instruídos a ser competitivos. Nós somos instruídos a ficar mostrando nossos títulos, nossas grandezas, nossas habilidades, nossos diferenciais competitivos. Irmãos, eu ensino isso, né? Ensino isso na sala de aula. Mas dói. Porque eu acho um horror. Mas a empresa, o capitalismo, tem que ser competitivo. A igreja não. A igreja não é empresa. A igreja... é um conjunto de seres que são vasos, não é? Para honra. E que vão abençoar, mais do que ser abençoado, é abençoar. É ceder, é abaixar. Eu estava dizendo aos irmãos que estava até relendo a biografia do Gandhi. Fiquei meio escandalizado a primeira vez, então aproveitei e li a segunda com o espírito mais aberto, né? E ele não se converteu, porque ele entendeu a mensagem do evangelho de ceder tudo. E vocês querem matar alguém? Mata eu. Nossa. Será que significa alguma coisa profética? Muito bem. Então, nós fomos ensinados, nossa cultura, nossa mente é feita para competitividade. Não é? Mas precisamos desarmar, baixar o nível. Não querer, não fazer expectativas. Não é? Uma das coisas que eu falei do Wayne, né? É exatamente isso. Não ter expectativa sobre os irmãos, nem sobre você. Não tem expectativa. Tem expectativa em Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo, depois de bem treinado pelo Espírito Santo, depois de bem amadurecido pelas chicotadas, naufrágios, prisões, fome, etc., ele falou, não quero saber mais nada a não ser Cristo e esse crucificado. Esse é o maior. Esse é quem recebe glória. Eu não sou nada, estou aqui o menor dos apóstolos. Se nós, não é, entendêssemos, né? Estava falando que o Gandhi, ele ficou escandalizado, porque os cristãos, ele não tinha problema nenhum com a doutrina cristã. Ele tinha problema com o que os cristãos faziam da doutrina cristã. Ele não se converteu, porque um dia ele foi lá para ouvir a mensagem do evangelho, e ele foi expulso da congregação porque não era branco. Branco. Então, irmãos, nós, não é, aprendemos de uma forma totalmente errada. Você chega na igreja, as pessoas já querem saber seu título. Querem saber de onde você veio. O que você é na sua igreja. Não é? Aquela coisa. Precisa ter status para ter posição. Para ver que se eu vou te considerar ou não. Vamos mudar esse negócio. Vamos baixar e vamos ficar abertos para, desde as criancinhas, qualquer pessoa ter acesso ao nosso coração. Se nós conseguirmos entender o que Jesus fez com aquelas crianças, de pôr no colo e abençoar, ele estava dizendo, olha, vocês têm que entender que as coisas mais humildes, os seres mais insignificantes, menos capazes, menos inteligentes ou menos cultos, tem acesso à minha hora que elas quiserem. Isso é ser permeável. Irmãos. As pessoas à nossa volta querem se aproximar na medida em que nosso espírito está livre para recebê-las, sem julgamento, sem crítica, sem expectativa e sabendo que tem amor para ela, seja ela quem for. Isso é ser permeável, isso é ser inclusivo, isso é ser parte do corpo de Cristo. Esse é o perfil do cristão da Igreja Gloriosa. Mas não vai ter Igreja Gloriosa sem cristão da Igreja Gloriosa. Não vai ter Igreja do Novo Testamento sem cristão do Novo Testamento. Não vai ter Jesus na Terra sem que nós tenhamos a atitude, o espírito, a visão e a atitude de Jesus. Ele deu enormes e dezenas de exemplos, não é? Conversando com qualquer pessoa que se aproximasse, sem nenhum preconceito. Aliás, o escândalo é porque ele fazia isso. Não é? Não tinha nenhum preconceito, nenhuma barreira. Ele era totalmente permeável. E era tão permeável que aquela mulher, com fluxo de sangue, tocou e falou, saiu virtude. Olha. Saiu virtude. Alguém me tocou, saiu virtude. Senhor, estão te apertando aqui. Não, mas alguém se aproximou querendo eu. Pensa isso, irmãos. Que coisa. Muito bem. Então, quem quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Eu vou apagar essa luz. Irmão, dá licença. Essa foi boa. Hã? É. O Arão está lembrando de um fato que eu contei a ele, que eu estava procurando, assim, entender essa questão da permeabilidade, né? Você está lembrando daquela questão da festa lá, né? Não, você não lembra. Então. Bom, eu me lembro de um caso, estava na festa do casamento do meu filho mais novo, e uma presença de Deus, né? Coisa. Eu estava emocionado, as pessoas estavam emocionadas. Foi lindo, sei que foi a presença de Deus. Aí chega uma pessoa, que eu não vou dizer quem é. Falou, você sabe o que é isso? Eu estava sentindo. Ele viu que tinha algo lá, forte. Sabe o que é isso? Isso é o ajuntamento de pessoas boas, num lugar bonito, para uma coisa boa. O sujeito é treva, é apagado. Ele não identificou luz em lugar nenhum. Não tinha Deus, tinha só gente boa num lugar bonito fazendo coisa boa. Quem foi que levou? Você conta a história daquele que levou o outro. Eram dois do mesmo nome. Você conta aqui. Fala. Wilberforce, William Penn. Ele fala uns nomes bem certinho. Sei por quê. O sujeito falou, vamos ouvir aquele pregador maravilhoso, quero te levar. O cara falou, vamos lá junto, né? O sujeito foi, ficou extasiado com a palavra, foi tocado por Deus. O outro falou assim, é, uma boa palavra. Um discurso bonito. Não achou nada. É desligado da tomada, irmão. É escuro por dentro e totalmente impermeável. A luz não chega. Precisa um rompimento, né? Para quebrar o vaso, para Deus fazer uma coisa nova e poder ter esta... não sei agora. Não... crente impermeável, cara. Aliás, crente geralmente é impermeável. Eu quis dizer outra coisa, mas não vou consertar, senão vai ficar pior. Muito bem. Mas esse perfil do cristão de amanhã, vivendo na igreja de hoje, que é a cultura. Ah, é isso. É mesmo, o Roberto está lembrando que tem uma coisa que nós temos tratado, né? Falei com os irmãos ontem, porque se eu sou permeável, se eu sou acessível, se eu não sou vaidoso das coisas que penso saber, e eu tenho como valor maior a vida de Cristo em mim, aonde eu estiver, eu posso experimentar comunhão, graça, independente se eu estiver dentro de uma estrutura organizacional que eu não concordo. Posso estar numa classe, não é? Uma classe de pós-graduação, não é? Posso estar num jardim da infância, posso estar lá na escola cristã sentado com as criancinhas, posso estar na igreja batista, na igreja católica, na igreja evangélica, qualquer que seja, eu posso experimentar a vida. Porque ela vai fluir e vai fazer contato com aqueles que estão à volta e que são permeáveis, mas às vezes são ignorantes. O fato de eles serem ignorantes não me dá o direito de fechar as torneiras porque eles são ignorantes. Talvez são ignorantes por minha culpa. Porque eu sou segregacionista, eu sou seletivo demais, eu só converso com gente madura e que pensa igual eu. Eu acho que você está quase impermeável. Uns buraquinhos fininhos. Né? E quando você tem uma torneira sob controle, esse não merece. Fecha. Criticamos as pessoas por causa da nossa vaidade. Toda vez que eu critico alguém, eu estou dizendo, sou melhor que ele. Toda vez que eu digo esse modelo de igreja está errado, estou dizendo, eu sei qual é o modelo de igreja. Você não sabe. Irmãos, isso é pecado. É errar gravemente na atitude. E isso tem consequência espiritual séria. Atrasa a obra de Deus na vida dos irmãos, na minha vida. Atrasa a volta de Cristo. É meio radical falar assim, irmãos. Mas nós precisamos entender que encontrar com Jesus, experimentar. Encontrar com Jesus, que eu digo, irmãos, é quando eu percebo que está fluindo algo entre pessoas. Isso pode acontecer em qualquer lugar. E surpreendentemente, às vezes, lugar que você nem imagina, você pode dar e receber vida. Se nós tivermos a atitude correta. Não é? Roberto está lembrando disso porque a nossa conversa sobre esse assunto, na nossa reunião aqui, começou sobre a questão, e eu falei ontem, sobre a atitude de Jesus. Lembra que eu falei ontem? Jesus estava numa situação totalmente provisória, totalmente precária, com gente totalmente ignorante a respeito de quem ele era, qual a sua missão e o significado da sua encarnação. E, no entanto, ele compartilhou com eles. Ele tinha prazer em sentar com eles. Qualquer sinalzinho de conhecimento vital era motivo para longas conversas. Né? Quando Maria percebeu que estava, né, que estava na presença de algo eterno, ficou quietinha, ouvindo. E aí, quando Marta reclamou, falou, Marta, você não sabe o que está perdendo, Marta. Você não sabe, está acontecendo uma coisa aqui agora, sagrada. Não é? Então, essas coisas são de extrema importância na nossa atitude. Nós devemos não procurar o que está errado. Não procurar, não é? Focos de crítica. Nós devemos procurar Jesus, Cristo, ressurreto, vivo, comunicante naqueles que têm essa vida. Tem gente que tem Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, tem revelação, pessoas que não têm nenhuma aparência de atraente, que pode compartilhar vida. Falando brinca, né? Se um dia você for preso, perseguido, você prega logo para alguém se converter para você poder compartilhar a vida. Senão aquela prisão vai ser um desastre. Então, isso que o Roberto está comentando e lembrando é importante. Por que que nós estamos falando sobre isso? Porque a nossa atitude vai determinar quanto da nossa vida é vida de Cristo, e quanto dessa vida de Cristo pode passar para aqueles que têm tanta necessidade. Vocês acham que tem alguém que mesmo teimoso, turrão, com a doutrina errada, não está precisando de Jesus Cristo? Você tem a ilusão de que pessoas que têm muitas certezas, aliás, eu apaguei, ai meu Deus. É, vocês copiaram, né? É isso que eu queria falar, agora eu lembrei, tá vendo? É, apaguei. Tem uma... Olha só, hein? Tem um quadrinho que eu coloquei aí. Dependência, margem de insegurança, flexibilidade. O que mais? Conhecer-se através do corpo. Como? Ah, sim, isso. Muito bem, irmão. Esse é importante. Acho que o Haroldo está falando, esse cara apagou que nem falou, né? Desculpe. Mas vamos lá. Isso é importante entender. Por quê? Nós estamos sempre querendo reforçar nossa identidade. O que será que é o meu dom? Eu já vi gente pregando sobre dons, fala, agora você vai fazer uma lista dos seus dons. Qual o seu ministério? Você sabe falar qual é o seu ministério? E a pessoa fica toda confusa, mas inventa alguma coisa lá e tal. Então eu entendi, irmãos, que eu não preciso saber qual é o meu dom. Olha aí, irmãos. É muito bom. Uma salva de palmas, meu irmão aí. Coisa boa, hein? É, pode deixar. Nossa, podia projetar na parede. Ô, irmão, você precisa me dar esse slide. Que isso? Nossa. Ei, mas como é bom, né? É, se quiser dar um notebook, eu tenho um desse, mas já quebrou, rapaz. Então. Não foi. Escapou da minha mão, meu. O irmão ficou roxo. Não quer dizer não, mas meu dom é quebrar as coisas. Principalmente notebook e Acer. Ai, ai. Olha que coisa boa isso aqui. Muito bem. Então, irmãos, nós não precisamos nos preocupar com quem somos. Tá bom? Esquece quem você é. Você não precisa saber, você decidir, descobrir, mapear, inventar. Você precisa confiar que você foi colocado por Deus no corpo. E que interessa saber quem você é, não é você, é o corpo que interessa. O corpo vai dizer quem você é. Ponto final. Não se preocupa. Deixa a vida sair, aquela vida que está em você. Seja você mesmo, sem se preocupar se tem definição o que você é. Não se defina, que já vai conseguir uma dose de vaidade. O dia que você falar assim, eu sou tal coisa e acertar, pronto, eu desconfio que você fica mais longe, né, da comunhão. Porque você acertou quem você é. Deus vai chegar a hora, mas quem vai falar para você quem você é o corpo de Cristo. Você só precisa se preocupar quem são os irmãos. Se você se importar com os irmãos, se você se importar com a vida que está no irmão, com o que o irmão significa para você, e você começar a receber a vida dele, ele vai ver nos seus olhos quem ele é. Ele vai ver na sua reação. Você já não teve essa experiência de abençoar alguém e a pessoa olhar para você e você se enxerga? Ela fala, olha eu ali. É. Fala, olha, Jesus pareceu para ele desse jeito, mas... é eu. Por que que eu preciso me definir? Ah, eu sou profeta. Para com isso, irmão. Só seja você. Deixa a vida fluir. Não se preocupe em definir, mas o corpo de Cristo vai falar. O corpo de Cristo vai falar, irmão querido, que maravilha essa graça que eu recebi aí, olha. E tem gente, irmãos, que nunca vai nem saber, você nem vai saber que ela existe. E vai estar te abençoando, sem nome. Né? Falei, são as dignidades no corpo de Cristo, pessoas que te afetam e você não sabe por quê. Elas te abençoam sem nome, sem palavras. Simplesmente que elas têm Jesus. E aquela parte de Jesus tem a ver com o que você é. E liga um com o outro. E fala, o que acontece? Eu reúno com os irmãos, fico mais santo. Eu sinto mais santificado. Eu fico mais alegre. Que dom será que é esse? Não importa. Deixa a vida fluir. Não precisa dar nome. Paulo fez porque Paulo é Paulo. Tem gente que quer ser Paulo. Paulo só teve um, rasgaram a forma, estragaram a forma, jogou fora. Foi dada uma dispensação única para ele. Não é? Engraçado, ninguém quer ser Pedro, né, Pedro? Você não fica complexado? Hã? Ei, mais um ainda? Nossa! Então, a outra coisa, está escrito aí, margem de insegurança, coisa feia, né? Aprendi com o irmão Robson Rodovalho. Falou, sabe a pessoa que fala uma coisa, nunca mais esqueci isso. Ele falou, o cristão, seja ele quem for, precisa manter uma margem de insegurança calculada. Eu nem sei se precisa calcular, mas fique inseguro. Você sabe por que às vezes Deus não fala? Porque você já sabe tudo. E aí nem você ouve Deus e nem os irmãos que ouviriam Deus se você tivesse alguma dúvida. Porque quando alguém tem dúvida, significa eu sou incompleto. Assuma ou assumamos que somos incompletos. Nós não temos tudo, nós não sabemos tudo. Nós vivemos apalpando, diz a palavra lá em Hebreus. Como é que eu posso achar que eu sou independente e que eu sei tudo e que, portanto, agora eu já tenho todos os arcanos da revelação de Cristo? Não tenho. Eu sou totalmente dependente. E quando a gente senta, só tem comunhão se tiver em segurança. Não é? Carlos falou uma coisa esses dias, né? Que sente falta dos irmãos sentirem falta. Tem pessoa que, né? Nossa, esse é um modelo mental também que foi implantado em nós, né? Que é nós não podemos mostrar insegurança. É feio na nossa sociedade uma pessoa estar insegura e ter pergunta. Não é? Se fizer uma pergunta para um pastor, e se ele tiver com o microfone na mão, ele pode nunca ter ouvido falar sobre aquele... Ele responde para você. Ele sabe tudo. A função dele não admite que ele tenha dúvida. E também não admite que ele ouça. Vocês acordaram lá. Gente maldosa, hein? Que é isso? Nossa. Eu tô aqui eloquente, vocês dão risada, né? Ninguém sabe tudo. Muito bem, mas vamos voltar aqui. Eu acho que vocês não vão lembrar o que eu falei, mas como eu falei, vocês vão lembrar, né? Então, esta margem de insegurança, irmãos, nós temos que ter fé, temos que ter conhecimento da palavra, temos que ter vivência, temos que ter nossas confianças. Não estou dizendo que nós precisamos ser o tempo todo, nem, né? Nós temos revelação, temos algumas coisas que nós precisamos ter certeza para que outros irmãos se firmem em nossa certeza, porque ele tem total dúvida sobre aquilo. Mas eu vou me firmar na certeza do outro. Tem coisa que nunca vou ter. Deus não vai me dar, ele vai dar por mão para que eu dependa daquele. É o meu jeito de me vincular a ele, porque ele é o que eu não sou. E Deus não vai fazer eu ser o que ele é. Vai fazer eu ser o que eu sou, sem saber tudo e sem ter segurança, para poder vincular-nos uns aos outros e criar essa interdependência maravilhosa que só o corpo humano pode exemplificar para mostrar o que é o corpo de Cristo. Essa interdependência. Paulo falou claro sobre isso, não vou repetir, os irmãos sabem de cor saltear todos os textos a respeito que a mão não pode dizer ao pé, não preciso de você. Não é? E o membro não pode falar ao outro, não preciso de você. Todos são incompletos, são horrorosos sozinhos, mas são lindos unidos. Não é verdade? Então, essa insegurança, essa margem de insegurança deve ser cultivada na nossa vida. Os irmãos têm que chegar perto de você e saber... Não, esse irmão, ele precisa de mim. Ele precisa de mim. Eu vou estar com ele porque ele precisa de mim. Tem coisa em mim que ele não tem. Eu não me pertenço, eu pertenço a ele. Eu pertenço ao corpo. Então, se eu tenho alguma coisa, eu preciso ficar disponível para os irmãos terem o que eles não têm. Porque não é nem deles, nem meu, não é de ninguém, é de Cristo. E essas falhas, essas imperfeições, se pode ser chamado assim, essas... Não é isso. Mas o que falta em mim, tem nos outros. E eu não preciso ter o que eles têm. Eu já tenho eles. Eu os tenho todos. E o que Deus tem em mim, que ele pôs em mim, não é meu, é de vocês. Como é que eu posso me envaidecer pelo dom de Cristo que está em mim, porque ele não foi dado para mim, foi dado para vocês? Como é que eu posso ficar um degrau acima, porque Deus o... ousou colocar em mim ou no irmão um dom que parece ser mais importante que o outro, como Paulo diz. Como? Se isso que está em mim não me pertence, não é meu, e o que eu sou não me pertence, não tem nenhuma razão de ser o que eu sou, se não pertencer a todos. Paulo falou, sou devedor. Então eu declaro hoje, eu sou devedor aos irmãos. Cada um de nós é devedor ao corpo, deve. Porque tem um depósito que está depositado em você, mas não é seu, é para os outros. Amém? flexibilidade, não é? Então, aqui, junto com tudo isso, já falei sobre dependência e flexibilidade. A flexibilidade está em saber portar-se em qualquer situação. Se é perguntada a razão da minha fé, eu sei discorrer sobre a minha fé, eu sei falar. Mas se me for exigido sentar e ouvir sem falar nada, eu posso fazer sem problema. Deus, né, falei uma frase de efeito, os irmãos gostam de frase de efeito e eu gosto de falar frase de efeito. Né? Deus tem levantado homens que conseguem ficar sentados. Boa, né? É, porque tem pessoas que foram levantadas por Deus e nunca mais sentou. Aí se envaideceu, caiu, perdeu. Perdeu o conteúdo, perdeu o continente, perdeu tudo. Né? E geralmente é o que acontece quando a pessoa começa a subir e achando que é, daqui a pouco está sozinha. E arrebenta tudo. Então, nós podemos, se dada a oportunidade para agirmos, podemos agir, devemos agir, somos obrigados a agir. Mas se não é o momento, eu sou obrigado a não agir. Eu posso não agir, eu fico feliz não agindo. Coisa boa quando você fica feliz não agindo. Isso é difícil, né? A gente acha que fazer a vontade de Deus é agir. Às vezes fazer a vontade de Deus é não agir. Eu acho que sobre esse quadro aqui, já falei. Conhecer através do corpo de Cristo, não é? Principalmente essas questões relacionadas, não é? A se deixar gastar pelos irmãos à sua volta. Então, tenho que falar um pouco, eu tenho às vezes resistido, sou uma pessoa que fala sim para tudo, depois me arrependo, mas eu sempre penso, eu não posso deixar de atender quando aquilo que está em mim está sendo demandado num determinado lugar, não posso desobedecer, os irmãos, falo, precisamos de você aqui, pega, leva. Faz o que você quiser, tá bom. E não reclama depois se não era exatamente aquilo, tá bom? Precisa tomar cuidado. Que às vezes os irmãos ficam achando que precisa e não precisa. Então essa questão de não nos pertencermos, precisa tirar de nós toda a vaidade sobre qualquer coisa que pensemos a nosso próprio respeito. Amém? Amém. Amém, então.